to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free.
Society. Olá, bons ventos, e ao som de Eddie Vedder com a música Society. Eu, montanista Fred Duclerc, apresento o podcast Reset Humano Profissional, que é destinado a todo ser humano que busca evolução, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolver suas habilidades e competências pessoais e profissionais junto à natureza, assim melhorando a sociedade e a nossa casa no planeta Terra. Neste episódio, número 55 da segunda temporada, em 2021, trago o tema Sua Atitude Pode Mudar o Mundo, com a participação super especial de Paula Nader, que é cofundadora e sócia da Rio Ux, grande executiva com quem tive o prazer de trabalhar e conviver no mundo corporativo. Tenho um enorme respeito e admiração e sou muito fã de Paula, principalmente pelo seu jeito de pensar, pela sua forma de ver o mundo. Então, este episódio se torna muito interessante. Recentemente, num dos últimos podcasts, citei a frase "Já pensou ser a inspiração da mudança no mundo?" E agora afirmo que a sua atitude pode sim mudar o mundo. Pequenas atitudes transformam, mas também podem destruir muito. Muito mais que querer que o mundo ao seu redor mude, você deve olhar suas atitudes, observar seu dia a dia e refletir o que você pode mudar, o que você pode melhorar. Melhorar em você e no mundo. Somos agentes transformadores sempre, para o bem ou para o mal. Você escolhe. E deixo a frase de Mahatma Gandhi para refletirmos. Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Você que está em seu carro ou está treinando, correndo, pedalando, caminhando na montanha ou simplesmente tomando seu café da manhã ou almoçando, muito obrigado por me ouvirem. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza e em nossa casa, no planeta Terra. Aqui, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras. E Paula Nader é muita inspiração. Ela construiu, ao longo de 27 anos, uma prestigiada e premiada carreira, comandando o marketing de grandes corporações no sistema financeiro. Passaram-se quase 3 décadas, ou em torno de 3 décadas, mas aí ela deu um reset na carreira. Mas esta parte ela mesma vai contar para nós. Paula, bem-vinda aqui ao Reset Humano. Muito feliz em ter você. Por favor, se apresenta.
Sou Paula Nader, sou resultado da mistura de libaneses com franceses e portugueses, filha de pai gaúcho com mãe carioca, que se conheceram nos Estados Unidos, lá se casaram, mas decidiram voltar para o Brasil para tocar a vida aqui. Sou paulistana, nascida e criada na cidade de São Paulo, como deve estar dando para perceber pelo meu sotaque. Sou casada, não tenho filhos, não sou atleta, mas sou praticante de esportes e atividades físicas e tenho aí uma predileção por tudo que é outdoor. Tive uma longa carreira executiva, depois fui para o universo de startups, como cofundadora da Grow, que acabou virando a maior empresa da América Latina de micromobilidade, né, patinetes elétricas e bicicletas compartilhadas. E hoje continuo nesse universo de startup, enfim, dando apoio para empreendedores que estão usando a energia e o dinheiro que está circulando nesse nosso mundo para fazer coisas interessantes e que vão fazer a diferença, eu acredito, na vida de todo mundo. Então tem sido bem, bem divertido e animado. Livros, eu podia pensar em vários e eu acho que eu vou indicar só um, que é o Endurance. O livro chama, deixa eu dar uma olhada aqui, o livro chama-se certinho Endurance, a lendária expedição de Shackleton à Antártida. E a edição que eu tenho é uma edição que é muito legal, que é da Companhia das Letras e que é uma edição com fotos, né? Então eram fotos até então inéditas de um fotógrafo chamado Frank Hurley e é, enfim, a documentação dessa expedição do Shackleton à Antártida. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas é uma história verídica e absolutamente encantadora, desesperadora. É de fato uma aventura, na minha opinião, épica, que tem todos os elementos de aventura e de vida e que eu acho que vale muito a pena ler e recomendo. Uma frase que eu uso muito e que me inspira muito é enjoy the ride, aproveita a jornada. Eu acredito que é para isso que a gente está aqui, para fazer uma existência interessante todos os dias, né, que a gente não precisa esperar alguma coisa acontecer, a gente fazer alguma coisa, alguém fazer alguma coisa pela gente, para a vida ter um sabor gostoso e interessante e que te faz querer mais. Acho que a nossa evolução daqui para frente, ela depende, em grande medida, da nossa capacidade de ampliar nossos níveis de consciência, de ampliar nossos níveis de autoconhecimento, de ampliar a nossa capacidade de reconexão com aquilo que realmente importa, e a partir daí ampliar a nossa conexão verdadeira com outras pessoas e com o lugar que a gente mora. Então, toda iniciativa, todo projeto, toda conversa, toda troca, toda ideia que possa servir como faísca para alguém começar essa busca de ampliação de consciência ou para alguém se manter nessa busca, ela é mais do que bem-vinda, ela é necessária. E é por isso que eu agradeço bastante pelo convite e pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje.
Paula, obrigado, muito obrigado, viu? E vamos para o nosso bate-papo aqui no Reset Humano? Paula, e já de cara, queria saber se a minha, a sua atitude pode mudar o mundo. Isso, claro, baseada na sua experiência de vida, junto ao mundo corporativo, junto à sociedade e à natureza.
Olha, essa pergunta é bastante ampla, mas se eu tivesse que responder em uma frase, seria, obviamente, a atitude individual. É a ferramenta mais importante que a gente tem para promover as mudanças que a gente quer ver acontecendo no mundo. Dentro desse universo enorme, eu acho que tem, enfim, acho que esse universo enorme parte das decisões que a gente toma todos os dias, em todos os aspectos da vida, em como a gente quer se relacionar com os outros, e com o lugar que a gente vive. Agora, um recorte bom da gente pensar, porque é um recorte muito prático, é o recorte do consumo. Então, se você quer desincentivar determinadas questões, você pode fazer a reflexão e parar de consumir coisas, produtos, serviços, conteúdos que de alguma maneira alimentam essa cadeia que você quer desincentivar. E o inverso é verdadeiro, né? Então, se você quer incentivar determinadas coisas, passe a escolher a partir do seu consumo, que você pode começar agora, de novo, consumo de conteúdo, de produto, de serviço, do que for, passe a escolher consumir de pessoas, marcas, empresas, que no final do dia a gente está falando sempre de pessoas por trás de tudo isso, que estão fazendo um trabalho pensando de fato naquelas coisas que você valoriza e nas transformações que você quer ver no mundo.
Sei que a natureza transforma demais nossa vida, nosso dia a dia, e também nos ajuda a nos conhecermos melhor, nos traz ricos aprendizados, né? Queria que você me falasse um pouco de suas experiências na natureza e possíveis transformações.
Fizemos também, obviamente, fizemos e fazemos bastante coisa aqui no Brasil, então acho que a mais recente que vale a pena comentar foi a travessia Itaguaré Marins, que a gente fez ao contrário mesmo, a gente fez Itaguaré Marins e não Marins Itaguaré, que eu acho que é a direção que a maioria das pessoas percorrem, isso na Serra da Mantiqueira. Estamos indo de novo esse fim de semana próximo para a Serra da Mantiqueira, dessa vez para subir o Pico das Agulhas Negras. Mas sem sombra de dúvida, a coisa mais legal, enfim, mais diferente, mais desafiadora que eu fiz, foi subir o Monte Roraima. A gente se programou, se planejou durante praticamente um ano, tinha uma excelente infraestrutura para fazer. Então, toda a clareza de que seria um trekking de 8 dias, com 7 dias de camping, com algum desafio do ponto de vista de preparo físico. Mas, de fato, primeiro, eu não tinha ideia do que era, né? Então, não do que era o lugar, obviamente, porque a gente vê foto, a gente lê relato, mas eu não tinha ideia do que era, de fato, fazer o trekking do Roraima, subir o Roraima, tá lá em cima. Eu tenho especialmente bastante medo de pedra com água, né? Então, eu não sou escaladora, eu não gosto de escalada, e a escalaminhada, quando ela envolve exposição com pedra, com água, é uma combinação, para minha cabeça, bastante explosivo. Então, além do desafio físico, que isso é administrável, a gente estava treinado e tal, acho que o Roraima me trouxe principalmente esse desafio mental, né? Que acho que é controlar o medo, que muitas vezes é controlar o pavor, de verdade, e ao mesmo tempo ir empurrando o seu limite, né? Então, se eu tivesse compreendido exatamente o que era o Monte Roraima antes de fazer, eu provavelmente não teria feito, porque eu ia achar que não era para mim. E a verdade é que eu fui lá e fiz. Ainda que durante vários momentos eu tenha, de fato, me questionado se eu devia estar ali, me questionei se eu teria condição de continuar. Mas fui, fiz, subi, ficamos 3 dias lá em cima, descemos, a descida também é super desafiadora. E acho que logo depois foi quando eu fiz a minha transição e mudei minha vida profissional. Não foi por causa do Monte Roraima, mas o fato é que o que eu vivi no Monte Roraima me ajudou muito depois a ir para essa outra etapa empreendedora da minha vida.
O sucesso para o ser humano está intimamente ligado à sua melhoria de vida em vários aspectos, econômicos e estilos de vida, etc. E nas empresas, muitas vezes significa aumento de faturamento, acesso a novos mercados, aumento das margens de lucro, entre outros benefícios. Está na hora de reciclarmos o conceito sucesso no ser humano e nas empresas?
Olha, Fred, acho que de novo a gente está falando de um aspecto que ele, para ele se tornar coletivo e ganhar força, ele tem que começar no nível individual. Nós fomos educados para acreditar, para entender que o sucesso é uma composição de determinadas coisas que foram sendo pré-convencionadas aí ao longo dos séculos e que hoje podem não fazer mais sentido, né? Seja as coisas em si, os componentes em si que a gente acreditou a vida inteira que era sucesso, ou eventualmente o peso desses componentes na equação, se a gente puder falar dessa maneira. Agora, eu não tenho dúvida que mais do que reciclar o conceito de sucesso, esse processo individual ele deve buscar ressignificar sucesso, porque é assim que a gente vai construir novas relações, sejam relações profissionais, sejam relações pessoais, é assim que a gente vai mudar a educação das crianças e é assim que a gente vai começar a instalar o conceito de sucesso que pode fazer sentido daqui para frente.
Paula, vivemos um momento delicado e uma das coisas que eu mais ouvi em 2020, e agora um pouco menos, né? O que você pensa da expressão novo normal nos tempos atuais?
As analogias, elas são muitas e elas são óbvias, né? E eu até nem pensando só nessa história, mas pensando no que a gente está vivendo de pandemia agora, e as pessoas, teve algum momento que teve aquele boom do novo normal e todo mundo falando desse tal desse novo normal, partindo do princípio de que a gente vivia numa situação e numa condição que era previsível e controlável, né? Então sempre que vem essa conversa do novo normal, ela vem contrapondo a uma suposta normalidade que a gente tinha antes, que era controlável e previsível. E a vida não é nem controlável, nem previsível, nem nunca foi. Eu acho que a pandemia, ela só deixou isso muito evidente, muito intenso para todo mundo. Se tinha alguém que nunca tinha pensado nisso, se tinha alguém que estava convencido do contrário, a pandemia veio para mostrar para a gente que é isso aí, que a gente prevê muito pouca coisa e que no final do dia a gente não controla nada.
Inovação significa criar algo novo. A palavra é derivada do termo latino innovatio, e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e pouco se parece com padrões anteriores. Estamos com pouca inovação no planeta? O mesmo de ontem já não serve?
Olha, eu mais do que ser mais otimista em relação a isso, acho que talvez eu seja um pouco mais realista. Sem dúvida, muitas coisas de ontem já não servem para hoje, e eu tenho certeza de que as melhores cabeças, muitas das melhores cabeças do mundo, estão pensando em coisas nesse minuto que a gente jamais imagina, e também que a gente está vivendo um período da história da humanidade onde a gente tem mais inovação, né? Seja do ponto de vista de quantidade, seja do ponto de vista de qualidade, eu não estou falando somente de coisas ligadas à tecnologia. Eu acho que tem aí inovações importantes acontecendo em vários lugares do mundo, em todos os setores, e isso me deixa bem animada.
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Na sua visão, desenvolvimento sustentável é uma realidade a ser alcançada? O homem e harmonia com o meio ambiente é realidade ou utopia?
Olha, desenvolvimento sustentável, em alguns aspectos, é uma realidade que não será alcançada por um motivo simples e triste, porque a gente já esgotou os recursos para o futuro. Então, em alguns aspectos, não tem mais volta. Tem, sim, se a gente entender que o modelo mental daqui para frente tem que ser um modelo de regeneração. um modelo que permita que a gente promova crescimento econômico e melhor condição de vida para os 8 bilhões de seres humanos que hoje estão no planeta, de uma forma a regenerar esse planeta. E isso é uma urgência, porque os impactos eles já estão acontecendo. Então não é uma discussão de futuro. A regeneração, na minha opinião, é uma discussão presente.
Paula, qual é a garantia e benefício ou benefícios de se planejar uma aventura?
E quando você vai fazer um trekking, quando você vai para a natureza, quando você vai fazer uma viagem de barco, né, você também tem condição de pensar em tudo, de planejar tudo, mas na verdade você não tem garantia de nada, porque você vai ter que se adaptar e jogar o jogo de acordo com as condições que forem se apresentando, de acordo com os imprevistos que vão aparecendo, e podem ser imprevistos bons ou ruins. Então essa analogia da dificuldade da aventura, do risco da aventura, do medo da aventura, do deleite da aventura, eu acho que ela é muito rica e muito fácil de ser feita e da gente levar para a vida, né? Eu acho que além do benefício direto, imediato, que essas atividades te dão, que é o fato de você estar em contato com a natureza, de ser uma atividade física, normalmente é uma atividade física intensa, e te obriga a usar várias habilidades que não são só físicas, porque você tem sempre um pouco de, eventualmente, de navegação, desafio de navegação, ou de desafio de manter o grupo animado, enfim, eu acho que essas coisas todas, elas te dão um senso de realização e um retorno, vamos dizer assim, imediato, né? Você tá fora a energia da natureza, de estar em contato direto, de fato, com a natureza, você sai de uma experiência, toda vez que você faz uma experiência como essa, que pode ser uma trilha simples na praia, você sai com boas ideias, insights, às vezes mais simples e mais superficiais, e às vezes insights mais profundos, que certamente você leva para a vida. E eu acho que é uma coisa que eu quero cultivar para enquanto eu estiver, né, respirando, andando, eu quero estar podendo fazer esse tipo de coisa.
Sua experiência corporativa é grande e com certeza se deparou com muitos perfis. Na montanha não é diferente. Eu, quando viajo, em 24 horas entendo como aquela pessoa funciona. Isso me lembra habilidades e competências do ser humano. Quais habilidades necessárias você destaca para o futuro do ser humano na vida e nas empresas?
Eu acho que mais do que determinadas habilidades ou competências, o que a gente precisa desenvolver, aprofundar e ampliar, e de novo começando no nível individual, para que depois disso possa ser observado num âmbito coletivo, a gente precisa aprofundar a consciência, cair na real de que não é possível que a gente esteja fazendo tudo certo quando 99% do dinheiro do mundo está concentrado na mão de 1% da população mundial, gerando uma desigualdade social abissal. Enquanto tiver muito ruim para muita gente, não vai ser bom para ninguém. Então, eu acho que é um pouco esse o pensamento. E aí as capacidades e habilidades necessárias para fazer essa transformação, elas vão se apresentando ao longo da jornada e do desafio, que é de verdade enorme.
Liberdade significa conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em um grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Agora, vou citar 7 itens. Câmeras na rua, Smart TV, cartões de créditos, pesquisas na internet e nos históricos no navegador, smartphones, GPS, redes sociais, drones, etc. Somos monitorados o tempo todo? Perdemos a liberdade total?
Eu acho que liberdade é um conceito mais amplo do que está contida nessa definição, mas também entendo que o foco da pergunta está num aspecto que eu particularmente acho provavelmente o aspecto mais importante a ser discutido hoje, que é privacidade. Então, a gente chegou num nível de desconhecimento sobre a perda de privacidade que a gente sofreu, principalmente na última década, mas agora que a gente já entendeu que tem uma questão aí, de novo, no âmbito individual, a gente pode sim tomar as pequenas e grandes decisões para, de alguma maneira, colocar isso do tamanho e no limite que a gente acha que esse assunto tem que ter. Aí eu estou falando desde pequenas decisões que tomam tempo, mas que valem a pena, que é você investir tempo para definir os padrões de privacidade do seu smartphone, do seu computador, do seu navegador, dos aplicativos que você usa. Quer dizer, isso não elimina o problema, mas eu acho que já ajuda. Entender melhor como é que a legislação está evoluindo, como é que as pessoas em quem você vota pensam a esse respeito. Então, acho que o resumo é sim, privacidade, um assunto muito relevante, e a gente tem que estar bastante atento ao que está acontecendo para que a gente vá tomando decisões e providências para tentar manter isso num limite razoável.
O mundo corporativo consome boa parte de nosso tempo. E em seu tempo dedicado a você, Paula, onde você encontra seu espírito outdoor? Ou como você sente seu espírito outdoor?
Como eu disse, eu não sou atleta, não sou montanhista, não tenho nenhuma preparação técnica muito específica, além de, curso de mergulho autônomo, essas pequenas preparações que a gente vai fazendo aí ao longo da vida, mas eu e meu marido, a gente tem uma predileção por outdoor, né? O outdoor é sempre o espaço onde a gente quer estar, seja na terra, seja na água. A gente gosta bastante também de água, de esporte náutico, de estar no mar. E a gente, então, privilegia esses espaços, essas oportunidades, toda vez que a gente está pensando, seja nas viagens mais longas, seja nas escapadas mais curtas que estão mais aqui presentes no nosso dia a dia. Isso acabou levando a gente a fazer um monte de coisas legais. Então, pensando em, sei lá, América do Sul, a gente fez a Patagônia chilena, o Torre del Paine, fez a Patagônia argentina, lá, principalmente a Chaltén. A gente fez uma parte do deserto do Atacama, onde a gente foi pela primeira vez para altitude. A gente fez Peru, África, Tanzânia, fizemos, enfim, uma série de experiências onde a gente pôde, de novo, né, tanto na terra, na montanha, quanto no mar, a gente pôde entrar em contato com a natureza de um jeito muito especial e, de alguma maneira, sempre transformador.
Paula, segundo o estudo, em 2018, o Brasil produziu cerca de 79 milhões de toneladas de lixo, com os plásticos representando 13,5% desse volume, ou 11,3 milhões de toneladas. O número faz do país o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo. Quero citar uma frase do Marcelo Ebert Ribeiro. Realmente, atrás de pequenas escolhas, esconde-se gigantescos problemas?
Agora a gente vai voltar um pouco no começo da conversa, quando a gente estava falando da importância da mudança de atitude individual. E eu destaquei o consumo como um aspecto bem relevante aí nesse contexto, porque, por exemplo, na questão do plástico, boa parte do resíduo, do descarte de plástico, ele tem origem doméstica. Ou seja, se a gente não mudar o hábito cotidiano dentro de cada casa, da minha, da sua, do vizinho e assim por diante, a gente não vai conseguir reverter e eliminar esse problema do plástico do planeta. E isso vale não só para plástico. A gente já hoje tem informação suficiente para entender também que, por exemplo, alimentar e vestir 8 bilhões de pessoas acaba produzindo impactos que hoje, sejam ambientais, sejam sociais, que hoje já não são mais toleráveis. Então, uma vez mais, a gente volta para o mesmo ponto de observação, que é: podemos fazer muitas outras coisas, mas talvez uma das atitudes mais urgentes e mais fáceis de tomar, inclusive, seja mudar as nossas escolhas e decisões de consumo.
Paula, que prazer te ouvir, viu? Sempre com boas reflexões e colocações muito certeiras. Parabéns, gosto muito de te ouvir e muito obrigado por prestigiar aqui o Projeto Reset Humano com sua presença e seus pensamentos. E como sempre falo, papo bom passa rápido. E para terminarmos, queria saber qual pensamento você quer deixar aos ouvintes dos 24 países que nos ouvem?
Aqui, novamente, é uma pergunta super ampla. Eu vou pedir licença para parafrasear e homenagear, portanto, o Contardo Caligares, que dizia uma coisa mais ou menos assim. Ele dizia que a gente não está aqui para ser feliz, que a gente está aqui para ter uma existência interessante. E acho que isso tem a ver com aquela conversa que a gente acabou de ter sobre ressignificar sucesso. I'm a living sunset, lightning in my bones. It pushed me to the edge, but my will is strong. Cause I believe in a better way.
Paula, muito obrigado novamente e com certeza nossa jornada tem que ser interessante, regada de grandes momentos, momentos especiais. Quer fazer parte do projeto Reset Humano? Nos siga nas redes sociais. Atualmente estamos nas principais redes sociais: Instagram, LinkedIn, um canal no YouTube com todos os episódios do Reset Humano Podcast e também as lives que temos feito toda semana no perfil do Instagram. E também temos um canal no Telegram e grupos do WhatsApp e também no Facebook. O Reset Humano tem 4 podcasts por mês, sempre aos sábados e disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Amazon, Google, Apple Podcasts, etc. É só procurar nos buscas as plataformas o nome Reset Humano. Ouvido em 24 países. Quer receber e ser avisado do último podcast? Envie uma mensagem para o WhatsApp +55 11 98165 0990, citando a palavra podcast. Que enviaremos o link do último episódio. Espero que tenham gostado deste episódio Reset Humano Profissional e desejo a todos que ouviram até o final uma excelente semana, boas energias e bons ventos.